mas que acha que o governo decidiu depois, vai ter de explicar como é que isso é possível. Como é que é possível? O governo consultou o Partido Socialista antes sobre aquilo que só veio a saber depois. Ó, Sr. Deputado, tenha paciência, porque há uma questão que é fundamental dizer-se. O Sr. Deputado, já foi questionado aqui sobre uma aeronave que o Partido Socialista tivesse recusado no tempo em que foi responsável. Eu vou-lhe perguntar outra coisa. Sr. Deputado, diga-me um, e agora não é avião, diga-me um português que acha que o Partido Socialista, se estivesse a governar, não fazia exatamente o mesmo que fez este governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Aleixo, do Chega, por uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores deputados, em matéria de geopolítica o PCP nunca desilude, mas também nunca surpreende. Ao ouvir a intervenção da senhora deputada Paula Santos, parece que regressámos ao tempo da Guerra Fria. Começamos a ver tudo a preto e branco, ouvimos lá atrás a Internacional a tocar e voltamos à luta, à eterna luta contra o imperialismo norte-americano. Mas a televisão a cor já chegou a Portugal há 4 décadas e talvez fosse a altura de o PCP atualizar a visão que tem do mundo e dos acontecimentos. Porque os factos mudam, as ameaças mudam, os regimes mudam, mas a casseta acaba por ser sempre a mesma. O PCP consegue estar com uma consistência impressionante do lado errado da história, convive mal com as democracias ocidentais e revela uma indulgência inesgotável perante ditaduras e regimes autocráticos. Ignoram o facto do Irão financiar organizações terroristas, armar o Hezbollah, apoiar os Houthis, fornecer drones à Rússia, reprimir brutalmente o seu próprio povo, perseguir e matar os seus próprios cidadãos nas ruas e ameaçar diretamente a existência de Israel. Para o PCP, nada disto conta verdadeiramente. O problema nunca será o Irão, serão sempre os Estados Unidos. A proposta do PCP parte logo da sentença. Houve agressão, houve envolvimento do governo português, houve violação do direito internacional, os culpados estão identificados, as responsabilidades estão distribuídas. Não se pretende apurar factos. Pretende, sim, montar um palco parlamentar para uma acusação previamente escrita. O Bloco de Esquerda parte da mesma tese, mas substitui a retórica empedernida do PCP por uma linguagem mais subtil e mais técnica. No entanto, também não pretende apurar rigorosamente nada. Aliás, a participação que já apresentou na Procuradoria-Geral da República sobre este tema demonstra claramente que os culpados estão identificados e a sentença já foi proferida. Estas propostas de inquérito parlamentar servem apenas para transformar esta Assembleia da República num palco de propaganda ideológica contra os Estados Unidos. Dito isto, não confundimos uma aliança estratégica com um cheque em branco. O acordo técnico das Lajes preserva a soberania portuguesa, prevê o direito de objeção e estabelece as condições em que a base pode ser utilizada. Fora das situações especificamente previstas, o número 4 do artigo 1º do acordo é inequívoco. Qualquer utilização depende da autorização prévia de Portugal. Uma coisa é escrutinar a atuação do governo e temos vários instrumentos para fazer neste Parlamento. Outra, muito diferente, é apoiar inquéritos redigidos como sentenças desenhados para transformar esta Assembleia numa caixa de ressonância da velha obsessão anti-americana da extrema-esquerda portuguesa. O que exigimos ao Governo é que Portugal honre as suas alianças, mas que nunca abdique da sua soberania nem aceite ser um aliado subalterno.
Obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, não tenho mais inscrições. Quando eu disser que vou passar para o ponto seguinte, acontece o mesmo que aconteceu há bocado. Mas para não correr o risco da Iniciativa Liberal apresentar um requerimento contra o Presidente da Assembleia da República, vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que ficou muito claro neste debate, de facto, uma posição por parte do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS e do Chega, não tenho outra palavra para não dizer, ajoelhados. Nós fomos eleitos para defender os interesses do nosso país, do nosso povo, mas aquilo que aqui mostraram foi de facto uma postura ajoelhados perante aquilo que são as imposições e o imperialismo norte-americano, inclusivamente para uma guerra contra um país que é soberano. É de facto vergonhosa esta posição, que de facto envergonha o nosso país, esta posição dos vossos...
Muito obrigado, senhora deputada. Terminou o seu tempo e com isto terminou também o nosso debate. Vamos passar para o ponto seguinte. Proposta de lei, ponto 4, proposta de lei número 69 do Governo. Cumprimento o Sr. Ministro e restantes membros do Governo presentes. Pedi ao favor das bancadas que vão assegurar o debate e que ainda não estão. Senhores deputados, o Sr. Ministro já está na bancada do Governo. Vou dar início ao ponto 4 e quero dar a palavra ao Sr. Ministro para fazer uma intervenção. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, bloqueados, herdeiros bloqueados, propriedade bloqueada, casas bloqueadas, mercado bloqueado, acesso à habitação bloqueado, direitos bloqueados e liberdade bloqueada. Hoje, um só herdeiro pode bloquear durante demasiado tempo uma casa, uma família, o mercado, toda a sociedade. Isto gera frustração nos restantes herdeiros, que veem o seu direito à propriedade negado, mas gera também frustração da comunidade inteira. Uma comunidade que nas cidades sente que comprar ou arrendar casa é uma situação cada vez mais difícil. É uma comunidade inteira que nas zonas rurais vê um mar de terrenos abandonados expostos a incêndios e catástrofes. Dos 11 milhões de prédios rústicos em Portugal, 3,4 milhões pertencerão a heranças indevidas, muitas delas bloqueadas contra a vontade da maioria dos herdeiros. E 380 mil prédios urbanos, dos quais um terço já degradados, não estão nem a ser habitados, nem à venda, nem no mercado de arrendamento, nem como segundas habitações. Muitos destes são heranças indevidas. São casas, prédios e terrenos de muitos e que, ao mesmo tempo, não são de ninguém. E, nisto, para que serve o Estado? As suas leis, a sua justiça? Para gerar mais entraves e adensar os problemas? Manter os bloqueios? Ou serve o Estado, as suas leis e a justiça para ajudar a desbloquear o desenvolvimento das pessoas e da sociedade? Até hoje, repito e recordo, um herdeiro pode impedir que terrenos, casas e prédios sejam propriedade disponível dos proprietários. Até hoje, um herdeiro pode impedir que, através do mercado, terrenos, casas e prédios sejam postos ao serviço de todos, da comunidade. Todos nós conhecemos, de forma direta ou indireta, problemas e pessoas com problemas de indivisão nas partilhas. Diretamente porque o acesso à propriedade dessas famílias e muitos membros dessa família lhes está a ser negado. Ou indiretamente porque não conseguem uma habitação digna. E olham à volta e veem-se rodeadas de casas vazias e que não são de ninguém. De todos, mas de ninguém. Até hoje, um só herdeiro podia bloquear a herança, a casa. Com esta lei que hoje propomos, um só herdeiro passa a poder desbloquear. Até hoje tínhamos litígios infindáveis, com esta lei criamos incentivos para evitar o recurso aos tribunais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei que o Governo hoje apresenta reforma, traz uma reforma em dois eixos. Primeiro, o país passa a ter mecanismos de desbloqueio das heranças indevidas, permitindo que um só herdeiro possa desbloquear impasses familiares e sociais. Criamos um processo judicial especial para desbloquear imóveis em casos que, após um prazo razoável, os herdeiros não chegam a acordo. Garantimos a venda do bem a preço de mercado, assegurando que todos os herdeiros têm direito à justa cota-parte do valor do bem. Protegemos as casas de morada de família e garantimos que os herdeiros têm direito de preferência antes de terceiros. O Estado não força nenhuma divisão, só ajuda com esta lei a desbloquear quando há impasses. Segundo pilar, o país passa a ter mais instrumentos de planeamento sucessório e passa a dar mais liberdade ao testador. Ao testador permite-se-lhe que passe a poder determinar que bens se destinam a cada herdeiro, respeitando plenamente o valor das legítimas. O testamenteiro, a pessoa designada pelo testador para garantir a execução do testamento, passa a ter poderes mais amplos, evitando conflitos. Passa a haver possibilidade de arbitragem para resolver conflitos de forma mais célere e justa para todos. Hoje, com esta reforma, protegemos direito à habitação, propriedade e liberdade. É uma reforma para os que nos preocupamos com o direito de propriedade e com garantias sucessórias. É uma reforma para os que nos preocupamos com o património familiar e com o abandono do território. Para os que nos preocupamos com o mercado aberto e livre e com o acesso à habitação. É uma reforma para os que nos preocupamos com o Estado ágil e com o Estado que protege direitos. E para os que nos preocupamos com a liberdade individual e o bem comum. É uma reforma de todos e para todos, que resolve um problema antigo, com soluções novas e corajosas. Resolve um problema que afeta todos, a bem de todos. Como dizia Sá Carneiro, os portugueses estão ansiosos para que se deixem os governantes de debate ideológico, de grandes discursos, para se aterem ao exercício singelo e discreto da sua função. Trabalhar para resolver os problemas das pessoas, os problemas da nação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Sandra Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A crise na habitação em Portugal é real e exige soluções sérias. Mas uma crise não pode servir de pretexto para enfraquecer direitos fundamentais dos portugueses. O Governo apresenta esta proposta com um objetivo subjacente, que é colocar mais imóveis disponíveis no mercado. Contudo, aquilo que verdadeiramente está em causa é saber se o Estado deve ou não interferir em patrimónios familiares e em processos sucessórios que pertencem à esfera privada dos cidadãos. Muitas destas propriedades representam o esforço de várias gerações. São bens herdados, muitas vezes com valor afetivo e familiar. E não são meros ativos financeiros que o Estado pode pressionar para colocar no mercado. Por isso, a questão essencial é simples. Se o Governo entende que esta proposta é necessária para aumentar a oferta de habitação e se há estudos concretos que demonstrem quantas habitações serão efetivamente disponibilizadas ao mercado e como justifica que o impacto tão incerto possa legitimar uma alteração tão profunda aos direitos dos herdeiros e à proteção da propriedade privada. Os portugueses merecem saber se esta medida resulta de uma evidência concreta ou apenas de mais uma experiência legislativa sem garantias de resultados. Muito obrigado.
Senhor Ministro, para esclarecer no tempo disponível.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhora Deputada Sandra Ribeiro. Agradeço-lhe a questão. Em primeiro lugar, os números que aqui apresentámos de imóveis, seja prédios rústicos, seja prédios urbanos, resultam de números oficiais dos censos, designadamente. Relativamente à avaliação comparativa, nós analisámos soluções de outros países que têm sistemas sucessórios mais rápidos e que, acima de tudo, não deixam prejudicados os legítimos proprietários com aspiração a receber do seu familiar que partiu bens que ficam parados. Veja esta lei ao contrário das pessoas que têm medo, mas das pessoas que defendem os direitos de propriedade. E pense naquelas dezenas de pessoas em algumas famílias, ou vários irmãos, que precisam de ver o património que receberam da mãe ou do pai rentabilizado e não conseguem porque a herança está parada. Que não conseguem